Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Vivat cor Iesu, percor Mariae. Hoje, dia 25 de outubro de 2020, trigésimo domingo do tempo comum. Isso mesmo, trigésimo domingo, nos chegando praticamente aí no final aí, praticamente, do nosso tempo litúrgico, mais umas 3, 4 semanas. Nós estamos já praticamente aí na festa de Cristo Rei, terminando então o ano litúrgico e começando então aí já o Advento. Interessante hoje que o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, é a continuação do Evangelho dominical, semana passada, quando nós meditamos aqui, né, a moeda de César. Você se lembra muito bem, né, no domingo passado, quem que é ali a imagem que está na moeda ali, é de César, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Hoje o Evangelho continua aqui, não é um Evangelho muito grande, é um Evangelho relativamente até pequeno, com 7 versículos, mas eu confesso para vocês, meditando aqui a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, eu fiquei surpreendido a riqueza do Evangelho de hoje. Nós poderíamos ficar aqui uma semana meditando sobre esse evangelho, só simplesmente pelas falas dos santos padres, né? Eu gosto muito de meditar a Catena Áurea, porque as pessoas, elas me perguntam: da onde você tirou isso, né? Da onde? Da onde você tirou isso? Você que está aqui hoje no Teoses, né? Você que está ouvindo o Teoses pela primeira vez, talvez você está aqui um curioso, né? Escutando o Teoses. Olha, eu baseio o Teoses na vida dos santos, as frases dos santos, o que que os santos disseram. Eu não tenho aqui uma palavra minha, o Teoses não é uma palavra minha. Nossa, o Padre Júlio falou isso. Não, o Padre Júlio não falou nada, eu sou muito pequeno, sou muito pobre, eu não sou ninguém perto de Santo Tomás de Aquino, São João Crisóstomo, São João da Cruz, quando nós estamos meditando aqui, e Santo Agostinho. Eu não sou nada, sou simplesmente estou meditando a palavra dos santos. E é interessante que no começo do evangelho desse domingo, o Senhor começa aqui, né, diretamente a tradução do latim, mas os fariseus, tendo sabido que ele reduzira ao silêncio os saduceus, né, os saduceus que estavam perguntando sobre aquela a imagem de César, reduziu ao silêncio, reuniram-se e um deles, doutor da lei, tentando-o, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Sobre esse primeiro versículo aqui, esses dois primeiros versículos, né, muito interessante aqui, Orígenes, né, ou Orígenes aqui, ele cita o seguinte, né? Assim também é próprio de todos que são doutores da mentira não se calar, mas emudecer diante da realidade. Ele fez silenciar os saduceus. Todo doutor da mentira silencia diante da realidade. E diz ainda aqui São João Crisóstomo: ou os fariseus se reuniram para que vencesse pelo número aquele que não podia vencer por argumentos. Os fariseus se reuniram para tentar vencer Jesus pelo número, pela pressão, aquele no qual eles não poderiam vencer pelo argumento. Quando você vê uma multidão de gente se reunindo contra alguém, pode ter certeza, será que eles estão com a verdade? Será que a verdade prevalece no meio da turba, no meio da multidão? É uma pergunta que eu me fiz hoje no Evangelho. E aí então eles continuam, né? São João Crisóstomo: o que se armam em multidão confessam estar despidos da verdade. O que se armam em multidão confessam estar despido da verdade. Diziam entre si: um falará por nós, e todos falaremos através de um. Se vencer, parecerá que venceremos. E se for derrotado, parecerá quer perder sozinho. Por isso, diz o relato, e um deles, doutor da lei, o tentou. Olha a astuta, olha que astúcia aqui dos fariseus. Olha, nós o reunimos, mas um só vai falar, um só vai tentar, porque se você perder mais uma vez, não vai queimar aqui o grupo dos fariseus, só você que vai aí então ser queimado, mas se você vencer, é o nosso grupo. Não é uma armadilha dos maus? Não acontece muitas vezes isso na nossa sociedade? Não acontece isso no mundo da maldade, meus irmãos? Muitas das vezes as pessoas se reúnem porque elas perderam o senso da realidade, se reúnem ali para tentar vencer pelo número aquele que pelo argumento não consegue, e pelo outro lado, aquelas pessoas que defendem a verdade, sempre elas estão sozinhas. A maioria das pessoas que defendem a verdade, que querem de fato mesmo ali a verdade, elas sempre vão ser escorraçadas, sempre vão estar do lado de Jesus, sempre vão estar num lado vulnerável. Pense aqui nessa frase e nessa reflexão de São João Crisóstomo, se não está certo ou não, nesse primeiro contexto aqui da nossa Catena Áurea de hoje. E continua aqui ainda mais a nossa reflexão. Portanto, diz Orígenes, todos que interrogam o sábio, não com o propósito de aprender, mas de tentá-lo, são irmãos deste fariseu, segundo essas palavras. Uma coisa é você perguntar a um sábio querendo aprender dele. Outra coisa é você tentar argumentar aqui segundo o seu querer. Os que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. E aí então vai o primeiro mandamento aqui então, né, que é amar o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento. O que significa isso? Crisóstomo diz o seguinte: aquele que não observa nem o menor dos mandamentos, pergunta aqui sobre o maior. Mas só deve fazer perguntas sobre a justiça maior aquele que já cumpriu a menor. Cuida dos mandamentos menores, cuida das coisas pequenas. Quem é fiel no pouco, o muito, o Senhor vai confiar. E aí então vai dizer o seguinte: amarás e não temerás. Temer é próprio dos servos, amar é próprio dos filhos. O Senhor responde no versículo 37 aqui: amarás o Senhor teu Deus. Não temerás o Senhor teu Deus. Não é para temer o Senhor teu Deus. O nosso Senhor, o nosso Deus é um Deus de amizade. Ele é um Deus amigo. Não temerás, mas amarás, diz aqui São João Crisóstomo. E diz mais ainda: o temor procede de uma obrigação, o amor da liberdade. O temor procede de uma obrigação. Você tem que amar o Senhor na liberdade. E o que é amar o Senhor? Portanto, Deus não quer que os homens o temam servilmente como a um senhor, mas que o amem como um pai, que deu aos homens o espírito de adoção. Amar a Deus de todo o coração significa que o teu coração se inclina ao amor de Deus. O que é amar a Deus de todo o coração? É inclinar ao amor de Deus, inclinar o seu coração ao amor de Deus mais do que ao amor de qualquer outra coisa. O que é amar a Deus de todo o coração? É inclinar o meu coração no amor de Deus mais do que qualquer outra coisa nessa face da terra. Qualquer outra coisa no mundo está errado. É inclinar o meu coração ao único amor que é Deus e não a outras coisas. Amar a Deus com toda a alma é ter na alma a certeza da verdade, ser firme na fé. Um é o amor do coração, outro é o amor da alma. O amor do coração é de algum modo carnal e devemos amar a Deus também carnalmente. Olha que lindo isso daqui. Nunca vi São João Crisóstomo meditando aqui, ó, Mateus, o seu meditando Mateus no versículo 42 aqui do seu tratado. Amar a Deus de uma forma carnal, isto é possível se nos separarmos do amor das coisas mundanas. Só é possível amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, se nós nos separarmos das coisas mundanas. Você ama a Deus mais do que as pessoas e mais do que as coisas? O teu coração está tendenciosamente a inclinar mais para Deus do que qualquer outra coisa que você possa conhecer ou fazer? E aí, a tua alma está firme na certeza, na fé? E o teu entendimento? Aqui o entendimento, São João Crisóstomo diz o seguinte: quem crê com todo o bem está em Deus, e que não há bem fora dele, este ama a Deus de toda a sua alma. O que é amar a Deus de toda a alma? É crer que nele há todos os bens da minha vida e fora dele não há nada. Não há outro bem fora de Deus. Só Deus basta. Santa Teresa de Ávila, só Deus basta. Santo Agostinho vai dizer de todo o coração que refiras a ele de quem recebeste tudo, todos os teus pensamentos, que ames de toda a alma, que refires a ele toda a tua vida, que ames de toda a mente, que refiras a ele tudo o que compreendes. Referir tudo a Deus, diz Santo Agostinho. No seu coração, todos os teus pensamentos a ele, na tua alma, toda a tua vida, na tua mente, tudo aquilo que compreendes, refere-se a Deus. Portanto, não nos deixe livre nenhuma parte da vida, não nos permite fruir de nenhuma outra coisa senão Deus. Você não está totalmente livre aqui. Você não está livre para você fazer o que você quiser da tua mente. Você foi criado para Deus. A tua alma, o teu coração e o teu entendimento têm um único objetivo na vida, simplesmente Deus. Qualquer coisa que se nos apresente ao Espírito como objeto de amor deve ser arrastada para a mesma direção para onde corre todo o ímpeto do amor. Toda e qualquer coisa que aparecer na tua vida tem que ser arrastado para o amor, para o ímpeto do amor, para o amor maior que é o amor de Deus, não para as coisas vantajosas, não para a minha coisa, não para a coisa particular ou outra ou aquilo. De todo o coração, isto é, com todo o intelecto, de toda a tua alma, isto é, com toda a tua vontade, com toda a tua mente, com toda a tua memória, vai dizer aqui São Glosa. E aí então, mais dizer mais ainda, Origem, de todo o coração é com toda a memória, com toda a alma, que estejamos preparados para entregá-lo por toda a piedade para Deus e com toda a mente, não falando de nada a não ser das coisas de Deus. Toda a tua mente, não falar de nada a não ser das coisas de Deus. Isso é amar a Deus, com toda a tua mente, com toda a tua alma, entregar toda a piedade para Deus e com todo o teu coração, é com toda a tua memória. Com toda a tua mente, é você não falar nada, 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 a não ser das coisas de Deus. O segundo mandamento em São João Crisóstomo, que é amar as pessoas, amar o irmão como a si mesmo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso depende de toda a lei, todos os profetas, depende de todas as coisas. Quem ama o homem é semelhante a quem ama Deus, pois o homem é a imagem de Deus e através do qual Deus é amado, assim como um rei é honrado à sua imagem. Por isso diz que este mandamento é semelhante ao primeiro. Lógico, se você ama a Deus, não tem como você ser um mentiroso e não amar o teu irmão. Por isso que hoje, aqui no final do Evangelho, vai dizer que tudo depende desses dois mandamentos. Porque se eu amo a Deus, não tem como eu não amar o irmão. Se eu amo meu irmão, eu estou direcionado ao amor de Deus, eu também amo a Deus. Se eu amo só o meu irmão, eu estou ali abusando dele, eu estou ali então sendo um abusador, sendo ali então um patrão, eu não estou conseguindo amar como deveria amar, porque a gente não consegue amar os irmãos como a gente deveria ou como que Deus quer que nós amemos os nossos irmãos. Por isso que tudo está entrelaçado, tudo está junto aqui. Se eu amo a Deus de toda a minha alma, com toda a minha mente, com todo o meu coração, é lógico que isso vai refletir nos irmãos, eu vou saber amar os irmãos. Sabendo amar os irmãos, eu estou honrando a imagem do rei e eu estou então ali também servindo ao Senhor e amando ao Senhor. Esses dois mandamentos dependem tudo e tudo na Sagrada Escritura e tudo na tua vida. Sabendo isso, tendo isso bem consciente, você não está muito longe do reino dos céus. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.